Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Antena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de Tiago Vaz, Ronaldo Bonacci e Jair Ratner, hoje sem Virgínia Lopes. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Críticas da esquerda à direita, PSD, CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda, são unânimes na contestação aos nomes indicados pelo Governo para a administração da TAP. No fim de semana passado, Pedro Passos Coelho chamou mesmo pouca vergonha à contratação do Diogo Lacerda Machado. O advogado amigo pessoal de António Costa foi o negociador, em nome do Governo, da reversão da privatização da empresa. O Primeiro-Ministro, a partir da Argentina, disse que não há polémica nenhuma e que a decisão do Governo está tomada. Recordo que Miguel Frasquilho é o novo presidente do Conselho de Administração da empresa, acompanhado por Lacerda Machado e Ana Pinho, presidente da Fundação de Serralves, como vogais. O que é que pensam, meus senhores, destes nomes indicados pelo Governo para a administração da TAP? Há razão para tanta polémica?
Bom, eu acho que deveria haver regras, como disse o Bloco da Esquerda, regras non escritas, non lei, devia avere una etica, devia funzionare o CRESAP, devia, cioè, che è o ente che va a escogliere.
Regras non escritas? No, regras non escritas non existem. Ou são regras etica, escritas ou não. Isso vai ser sempre
a etica não está escrita.
Tem que ter as regras, tem que ser escritas.
Faz un'altra lei. Un'altra lei e si inventa a forma de oltrepassarla d'altra forma. De qualche forma, a te che non esiste queste regras, o che funziona in Portugal è a lottizzazione, è un termine in italiano, a lottizzazione, cioè in proporzione al peso de cada partido no país se dá os cargos às coisas públicas, que acho muito feio, mas, em princípio, é um acordo de cavalheiros. Eu ponho isto ao presidente ali, tu ponho ao diretor ali e tudo vai bem. Agora, com este sistema errado, eu acho que o governo, afinal, escolheu, cioè, está o Frasquilho. Ninguém disse nada do Frasquilho. E o Frasquilho não percebe nada de aviação. Será muito bom a fazer as contas, porque é um economista, mas de aviação não percebe nada. E, em princípio, para dar um cargo público a alguém, deveria haver um projeto, um chega com um projeto, e alguém que julga, disse, sim, este é um bom projeto, e isto é que vai fazer o diretor, o presidente, o que vai. Agora, o Machado Lacerda, como se, Lacerda Machado,
Lacerda Machado.
Isto aqui, acho que é o único que tem algum título para fazer, porque ele, se ele fez uma boa contratação, uma boa negociação com os privados, se sabe exatamente o que vai fazer como administrador, vai realizar o que contratou. Agora, os outros, o Frasquilho e os outros, o que vão fazer? Vão inventar ali no momento, mas não tem um projeto. Aliás, talvez nem tenha as mesmas estratégias do governo para a TAP, porque o Passos Coelho era para a privatização total. Então, cioè, eu acho que a pouca vergonha é o Passos Coelho não ter assuntos e tentar mexer as águas, porque se fosse um. Cioè, o que acontece normalmente nestas coisas sujas com corrupção encapotada é que o público que vai tratar com o privado faz condições, que ninguém vai fiscalizá-lo, faz condições muito boas para o privado, depois, um pouco de tempo, por acaso, o privado contrata, é claramente um pagamento de um serviço prestado enquanto estava a fazer os interesses do público. Isto é nomeado pelo governo para fazer os interesses do governo, do Estado português, na gestão da TAP. Então,
Marcelo,
acho que é exatamente o oposto.
Marcelo, embora não comentando este caso exatamente, pensa que no futuro estas escolhas devem ser feitas de outra forma. Marcelo considera que os administradores executivos de empresas com capital do Estado devem ser objeto de análise prévia. Estás de acordo com isto?
O governo anterior tinha criado a CRESAP, que era um organismo para avaliar currículos, candidatos a cargos públicos, mas fazendo as contas, né, o organismo acabou por dar legitimidade. Fazendo as contas de quem foi indicado pela CRESAP, quem foi nomeado, a CRESAP acabou por. A margem que dá é, ela dá aval, uma aparência de legitimidade à nomeação de indicados políticos.
Sim, mas tu sabes porquê? Tu sabes porquê? Porque era lei feita a da espertinho, sim, porque dizia que a Cresap devia indicar os três nomes melhores para este cargo. Por acaso, nos três nomes, havia sempre um do partido no governo. O PSD. Então, nos três nomes se escolhia sempre o PSD. Então, é inútil que haja...
Uma... Eu acho que, em vez de reformar a Cresap, voltou-se um passo atrás, pelo visto. Né? É, quer dizer, no caso, o Lacerda Machado ele participou da negociação que a TAP comprou...
Participou pelo lado do Estado.
Do lado do Estado, da VEM. Da VEM, da Varig Engenharia e Manutenção. Que acabou sendo um negócio completamente
ruim.
Mais de 100 milhões de prejuízo, assim, prejuízos anuais. Bom, mas ele algum conhecimento tem do setor de aviação. A questão é a seguinte também, é que se fosse, por exemplo, o mercado internacional, não, seria difícil encontrar um administrador que aceitasse vir pelos salários que os portugueses pagam. É, pode dizer, um salário de 63 mil euros no mercado internacional de aviação.
Ao ano?
Isso é pouquíssimo.
5 é muito mil pouco. Euros por mês?
É muito,
então,
muito
que
pouco.
Prêmio é?
Quem é que vai vir para o país? Quer dizer, mesmo isso no mercado internacional é pouco. Se você quiser um administrador de topo. No internacional para dirigir a empresa.
E a TAP tem um administrador de topo internacional, que é o CEO da empresa, o brasileiro
Fernando Pinto.
Fernando Pinto, né? Mas há conflitos de interesses, do vosso ponto de vista, nestas nomeações? Há aqui conflitos de interesses?
Não, eu não vejo nenhum conflito
de
interesses.
A pessoa negociou a privatização e depois vai para o. A renacionalização.
Mas negociou depois... do lado do Estado e é nomeado pelo Estado.
É nomeado pelo Estado, quer dizer, ele é o. A pessoa que dentro do Estado estava lá. Mas parece estranho, quer dizer, ele vai continuar negociando lá dentro as posições do Estado.
Exato.
Uhum. Agora, há problemas nisso, porque o Estado é sujeito a pressões que não são normalmente as pressões que seriam as do mercado. Por exemplo, há pressões para que sejam estabelecidas rotas que não obrigatoriamente são rentáveis.
Certo.
São rotas políticas. Quer dizer, há algumas rotas que são políticas que não obrigatoriamente são rentáveis, algumas rotas que sejam para algumas ilhas dos Açores. Não, há algumas que são necessárias e outras que não são absolutamente necessárias. E aí, então, a questão de verificar. Eu acho que é questão de saber como resistir, porque uma administração absolutamente política pode levar a companhia por água abaixo. Agora, é necessário ter um equilíbrio nessa questão.
Haver um tempero aí. Como é que avaliam vocês os argumentos do PSD, do CDS, do PCP e do Bloco de Esquerda em relação a esta
Não,
matéria?
O Bloco de Esquerda disse que precisava de outras regras, quer fazer outra lei. Eu sou contrário a fazer outras leis, como diz o Jair. Faz uma lei... para sobre outra lei, sobre outra lei, sobre outra lei.
As leis têm que ser melhoradas conforme o tempo passa. A lei não é definitiva.
Eu acho que temos...
Dizer, a não ser... As leis só podem ser... adaptáveis, assim, dessa forma, se forem utilizados, por exemplo, no sistema americano, assim, um sistema minimalista, você tem uma lei muito simples e conforme a situação política, os juízes indicados, ou do Supremo indicados pelo poder político, eles adaptam as leis ao estado político do momento, à situação política do momento.
Talvez concorde essa mais com isso.
Essa é uma solução. Ou você tem a tradição do direito latino, em que as leis são muito mais dirigistas e que elas procuram que um determinado equilíbrio de poder permaneça através do sistema legal. E aí, então, você tem leis que são muito mais detalhistas, que entram nas questões e que são muito mais difíceis de serem modificadas.
De qualquer forma, o Passos Coelho está fora de cabeça. Está fora de cabeça, porque pegar num ponto que é o seu ponto mais fraco. Depois ninguém fala do frasquilho, fala deste que vai defender o Estado. Pega no ponto mais fraco para mexer para, como se diz, inquinar as águas, para que não, porque todos sabem que está a fazer o político para depois encontrar uma boa sistemação no privado. Agora, se isto eu não sabia, ganha 60 mil euros por ano, não é um exagero, cioè, é muito para o comum mortal, para o Michilhão, para o Carapau.
Não, mas se eu, como presidente, ele não é, mas... não é exclusivo, não é, ele pode ser presidente do Conselho de Administração de 10 empresas.
Eu sei,
agora,
eu
só
sei.
Tem uma coisa que, eu, quando olho para essas nomeações, eu fico com uma pergunta: será que Portugal tem tão poucos gestores capazes? Quer dizer, são sempre os mesmos. Você tem meia dúzia que parece que estão em todos os lados. Certo. Tem.
Bom, a primeira decisão, de supostamente, previsivelmente, a primeira decisão desta nova composição da direção da TAP deve ser a abertura da rota Lisboa-Buenos Aires, a pedido justamente do presidente da Argentina, agora na visita de António Costa à capital daquele país da América do Sul. Bom, vamos ver, vamos esperar se não há aqui, se as decisões não começam a ter uma carga política mais importante do que a decisão racional do ponto de vista económico. Bom, este foi o segundo ano em que as comemorações do 10 de junho foram repartidas entre Portugal e um país estrangeiro. O ano passado foi França, este ano Brasil. A comitiva esteve em São Paulo e no Rio de Janeiro, prolongando a festa e os discursos, com afetos. Marcelo Rebelo de Sousa disse que fez o discurso do coração de Portugal. O encontro previsto de Michel Temer com o mal português foi cancelado. Marcelo desvalorizou, explicando que o presidente do Brasil não teve agenda disponível para se encontrar com ele. Marcelo Rebelo de Sousa deixou elogios aos portugueses do Brasil e aos brasileiros de Portugal. Há um afeto especial entre Portugal e Brasil. Começo por ti, Jair. Ah, não sei porquê, mas começo por ele.
Ah, não, eu acho que existe, quer dizer, até no Brasil existe.
Até nas anedotas, não é?
As anedotas são uma manifestação
de afeto. Sem dúvida.
Quer dizer, pelo menos o brasileiro olha para o português, vê o português, porque existe o brasileiro, primeiro, um país desse tamanho, é normal, um país desse tamanho é muito autocentrado, olha sempre para o umbigo. Então, apesar do brasileiro não saber reconhecer um português, quer dizer, muitas vezes existe a forma ridícula de tentar, considero ridículo um brasileiro tentar imitar o português falando, assim como
português imitar
para mim sempre que não soa bem.
Exato.
Não, eu acho, quer dizer, a questão foi a tampa ao presidente Marcelo pelo presidente brasileiro Michel Temer. Não, e o presidente brasileiro, ele deu uma tampa porque está mais preocupado em permanecer no poder do que ou seja, não ir para a cadeia.
Mas essa tampa foi uma vantagem ou uma desvantagem para o Marcelo?
Eu acho que foi ótimo para o
Marcelo. Foi ótimo para o Marcelo, não é?
Quer dizer, porque se o homem está assim, quer dizer, hoje no Brasil poucas pessoas acreditam que se o Michel...
Além de que o Michel Temer corria um risco tremendo, porque com um cacho de jornalistas ali, jornalistas, no fundo, portugueses, que são jornalistas estrangeiros, não é? Ele tinha que responder a uma série de perguntas complicadas, não é?
Bom, às vezes, eu não sei se ele ia responder, ele tem experiência de não responder perguntas, mesmo quando são questionados, né? Eu acho que nesse momento a grande batalha Michel Temer, e por isso ele não tinha tempo de agenda, é conseguir que pelo menos um terço dos deputados rejeite a possibilidade de o presidente ser chamado a responder em tribunal pelo aquilo que ele fez. Outra preocupação é que os partidos têm receio nesse momento de que, ao estarem associados a Temer, possam perder votos nas próximas eleições, e por isso ele não vai conseguir manter a base eleitoral que vai aprovar mudanças na legislação trabalhista, ou seja, acabar com o limite de 40 horas semanais, alguma indenização, acabar com indenizações por demissão, reduzir elas pela metade, essas coisas assim. E a forma como o Michel Temer consegue esses votos no parlamento é a mesma de antes, ou seja, distribuindo dinheiro, não dele, mas público.
Estado, certo.
Quem não teve nenhum problema em estar presente foi o prefeito de São Paulo, não é? Que foi o anfitrião do encontro, e que é um homem que começa a ganhar estatuto, não é?
ele é considerado, né, dentro da área da direita brasileira, como um dos possíveis candidatos a presidente, porque todos os outros estão queimados e ele ainda não. Ele não, apesar de ter feito...
Ele ainda não, disse o
Jair. Ah, porque, por exemplo, agora, no Carnaval, ele dirigiu a concorrência para a empresa, porque são várias empresas que patrocinam o Carnaval, então ele dirigiu a concorrência para uma das empresas, a Ambev, que é a maior empresa de produção de cerveja do mundo, para ela ganhar a concorrência do Carnaval de São Paulo. O Carnaval de São Paulo não é como o do Rio de Janeiro, atrai só 3 milhões e meio de pessoas, é pouco. Não tem essa a repercussão televisiva do
Rio, sim.
Do Rio de Janeiro.
Então, esta coisa vai sair se ele se apresentar como candidato.
Não, isso aí já está saindo. Está sendo publicado. Já, quer dizer, existe uma marcação. O Brasil está muito dividido. Então, tudo que se faz, tudo aquilo que acontece, tem muita repercussão nos meios de comunicação.
Na recepção em São Paulo, para voltarmos à questão da visita de Marcelo, na recepção em São Paulo, onde Marcelo abraçou os netos que vivem na cidade e cumprimentou dezenas de pessoas, distribuiu abraços e beijos, um cidadão brasileiro disse: se o Brasil tivesse um presidente destes, estava bem para caramba. É de um presidente com aquele perfil que o Brasil precisa, Ronaldo?
Eu acho que falta muito para chegar. Cioè, tem que passar um período de contrição, de penitência ao Brasil, muito comprido antes de chegar aos afetos.
O Brasil tem que ir para o purgatório primeiro?
Sim, muito, muito purgatório, por anos e anos, para voltar a ter esta esperança. Não, mas eu sei, em primeira mão, como disse o Marques Mendes, qual foi a reação do Marcelo quando lhe disseram: olha, que o Temer não vem? Ele disse estas textuais palavras: oh, que pena. Quer dizer, eu acho que ele foi muito contente, porque, olha, eu não sei se o nojo que é o Temer, se a dar a mão é uma doença que se contagia. Talvez Marcelo podia ser contagiado por esta doença. Eu sei que o presidente da República tem que encontrar todos os chefes de Estado estrangeiros, que são representantes de outros países, e não pode dizer nada contra. Mas o Temer não representa um bando de ladrões, então menos se tem a que fazer com isto. Temer, melhor. Então acho que Marcelo ficou muito feliz.
Como é que classificas esta declaração deste brasileiro?
Aquele problema todo é que hoje a maior o Temer, ele tem o apoio dele na população, segundo a última sondagem, está abaixo de 5%.
Isso, 5%,
abaixo de 5%, quer dizer, acho que nenhum presidente no Brasil chegou a esse ponto, acho que nem os militares. Mas é porque, quer dizer, ele está completamente comprometido, a imagem dele está ligada à imagem da corrupção, completamente. Está ligada a políticas impopulares, está ligado a isso. Então, quer dizer, você tem um presidente que ninguém quer. Você teve no fim de semana milhares de pessoas saindo às ruas, não nas grandes cidades, exigindo fora Temer. Eleições diretas.
Sim, mas a ideia é: um presidente como Marcelo funcionava no Brasil? Eu acho que não funcionava no Brasil. Porque, amor, paz e amor, e sorriso.
A questão é que é diferente, porque o presidente em Portugal, ele representa, ele tem um papel diferente do presidente brasileiro. Ele está acima do conflito entre os partidos.
O presidente governa no Brasil.
No Brasil, o presidente acumula a posição do presidente e do primeiro-ministro português numa só. Ele é o presidente e o chefe do governo ao mesmo tempo. Então, isso quer dizer, ele tem que estar no meio da luta política.
Certo.
Não como em Portugal, que o presidente tem que se colocar acima da luta política para ser um árbitro.
Segunda parte do Esplendor de Portugal, Ronaldo Bonac e Jair Ratner, hoje sem Virginia Lopes, que está em missão especial em Castela. Em França, as projeções para a segunda volta das eleições legislativas apontam para um grupo parlamentar gigantesco do partido République En Marche, de Emmanuel Macron. Prevê-se que o En Marche consiga 450 deputados num total de 577. No sistema eleitoral francês, os círculos são uninominais, ou seja, a discrepância entre percentagem de votos e número de assentos é explicada porque os deputados são eleitos por distrito eleitoral e não proporcionalmente ao total. Isto produz, muitas vezes, grandes distorções. O partido de Emmanuel Macron não existia há um ano e meio, agora, segundo as projeções, vai ter 2/3 dos deputados. Afinal, o que é este En Marche? O que é que nos traz de novo?
Eu acho que En Marche, para mim, é uma forma de reagir a uma situação de pouca representatividade dos políticos. Na base, quer dizer, o Macron apresentou um programa, várias pessoas disseram, concordo com isso, mas na verdade ele acaba sendo o repositório, o Macron, de uma reação das pessoas aos políticos que não conseguem ter representatividade. O République en Marche acaba por não ter uma linha ideológica clara, e aí isso vai se sentir quando o programa começar a ser colocado na prática. Você vai trazer grandes divisões ideológicas. Eu não sei se essa maioria, que pode chegar a 70%, 2/3, 70% do parlamento, se essa maioria ela vai se manter por muito tempo. Porque aí então vai se manifestar a divisão, a divisão entre aqueles que acham que o Estado deve proporcionar igualdade de oportunidades para todos e os que acreditam que o sucesso é fruto apenas da capacidade e iniciativa individuais. Essa divisão ela vai se manter, a divisão política tradicional, a divisão entre
esquerda
e direita, e essa divisão vai se manifestar, ou seja, isso não pode durar, sei lá, essa situação, essa lua de mel entre Macron e o eleitorado pode durar algum tempo, uns meses, ou talvez um ano, mas depois disso a política vai voltar a cobrar.
Mas eu volto à questão da perversidade deste sistema eleitoral francês, que se as previsões acertarem, a segunda volta é agora no domingo, o terceiro partido mais votado, a Front National, vai passar para quinto em número de lugares no Parlamento. E o PS, que ficou em quinto, passa para terceiro. Parece-me um sistema razoavelmente desequilibrado.
Como estas democracias mais antigas do mundo, como os Estados Unidos, que um tem mais votos e depois o presidente é outro. Eu estas coisas não consigo, por quanto tu possa explicar, eu não percebo como funciona.
Olha, a situação é meio... se só colocar em números. Considerando-se que a abstenção foi cerca de 50%, e dos votos válidos, o República en Marche no Macron teve 32%, ou seja, com cerca de 16% dos eleitores,
dos franceses,
70% vai ter 70% dos deputados. Quer dizer, isso é um problema grave de representatividade da própria democracia. Vai ser necessário, eu acho que com 70% vai ser necessário que haja algum tipo de reforma do sistema eleitoral francês. Eu não acho que isso possa continuar muito mais assim.
Eu tenho medo destas quase unanimidades. As unanimidades estão na ditadura. Não há unanimidade numa democracia. Uma democracia tem que ser uma maioria mais ou menos assoluta, mais ou menos relativa, com mais ou menos compromissos, e uma oposição que tem um projeto diverso. O que me assusta é a esquerda já não existe. Eu, por exemplo, tenho a certeza que se tivesse havido uma espécie de giringonça francesa, não sei como se diz, entre o Mélenchon e o Hamon, o danno não teria sido tão catastrófico como este. Se tivesse havido algum compromisso na esquerda, porque não é possível que a França, dove 68, se torne um país de direita ou de extrema direita. Isto não percebo. Não.
Mas aí a questão é a seguinte: quando você vai formar algum acordo, você tem que ter alguma coisa para negociar. Você tem que ter um cacife na mão, você tem que ter uma fichas para poder colocar em cima da mesa. Antes das eleições, ninguém sabe quanto outro tem. Eu vou te dar 3 cargos, mas ele não tem espaço para 3 cargos.
O facto político mais relevante do vosso ponto de vista, pergunto eu, a confirmarem-se estas previsões, é o facto do Emmanuel Macron, um homem que vem do sistema, de dentro do sistema, mas que aparece como sendo um homem de fora do sistema, não é? E que produz um terremoto absoluto nos partidos tradicionais, designadamente os partidos de direita. A direita e de esquerda, o Partido Socialista implodiu, por exemplo, não é? Como é que vocês avaliam esta...
Por um lado, ele é do sistema, claramente do sistema. É só marketing a dizer que é fora do sistema. Eu gosto muito do fatto que ele é um europeista convicto, in contrapposizione a Le Pen, che era per acabar con l'Europa. Então, in questo senso io sto con lui. Agora, ele è per una Europa che è Europa má. A Europa da, da austeridade, a Europa do liberismo, a Europa... Ele está tendo um projeto do organização do trabalho que é assustador. Cioè, a França, que tem uma organização sindical, uma das mais avançadas do mundo, porque tinha um movimento operário muito forte, falava eu de 68, mas digamos que o sindicalismo francês é muito forte. Agora... vota a mai, o 70% da França è con Macron, che tem un progetto di liberalizzazione do trabalho, di diminuzione do Estado. Cioè, a me parece, cioè, con certezza, o che disse o Jair, che va a esplodir, perché questa non è a França real.
No, o che acontece? Isso se observa, quando há partidos que têm maiorias excessivas, ou maiorias grandes demais, é que essas maiorias acabam por absorver as contradições internas que existem na sociedade. Então você acaba por ter dentro do partido muitas linhas que usam o partido como se fosse o parlamento, porque no parlamento não há esse espaço. Em vez de ser das diversas posições políticas estarem expressas diretamente no parlamento, estão expressas dentro do partido. Isso acontece mesmo em partidos que não têm maiorias tão grandes, mas que têm muito tempo dentro de governo. Foi o que aconteceu mesmo em Portugal, a existência de várias linhas com força dentro do partido, dentro, por exemplo, quando o PSD tinha, durante os 10 anos de governo do PSD, existiam diversas linhas que disputavam a hegemonia dentro do partido, disputavam as posições. Isso é algo que é normal acontecer e é normal dentro da democracia.
Muito bem, vamos ver o que é que nos reserva a segunda volta, que é disputada no domingo 18. E se confirma os indicadores deixados nesta primeira volta das eleições legislativas francesas. No Reino Unido, Theresa May assume: meti-nos nesta confusão e vou tirar-nos dela. São palavras depois das eleições em que perdeu a maioria absoluta que detinha no Parlamento. Theresa May convocou eleições antecipadas para legitimar a liderança e reforçar a sua posição nas negociações para o Brexit, mas perdeu a maioria e é obrigada a negociações com o Partido Unionista Democrático para formar o governo. O UKIP, o potencial defensor do Brexit, fica fora do Parlamento. Houve alguma arrogância da senhora May ao convocar estas eleições? O tiro saiu-lhe, de facto, pela culatra já com David Cameron. Não. A coisa tinha acontecido da mesma maneira.
Eu acho que o convocar as eleições não foi um erro. Foi o erro tudo o restante. Cioè, a May está errada de princípio. Ela era contra o Brexit quando estava com Cameron. Então, uma vez que o Cameron vai embora, tu não vai aceitar fazer uma coisa que é contra os teus princípios. Ela não devia aceitar. Depois, ok, diz, ela é uma patriota, diz, olha, como sou boa eu a fazer as coisas, não há ninguém, então eu vou ajudar a pátria nesta situação difícil. Vabbè, aceitamos esta justificação. Depois, eu acho certo, perdão, que ela... que ela peça aos eleitorados uma força maior para poder tratar esta coisa. Ela tinha maioria absoluta, ela tinha maioria... Ok, mas o sentido devia ser, e vou explicar exatamente o que vou fazer no Brexit. Vou explicar o que vou fazer e quero um apoio da maioria. Ela não explicou, e só pela confiança, não teve a confiança do... Então, agora não tem a maioria absoluta, então está num embrulho ainda maior, porque tem que aliar-se aos unionistas lá irlandeses para ter uma... Para fazer o quê? Não se sabe para fazer o quê. Então, se ela estava fragilizada, ela está ainda mais. É o Partido Conservador agora. Não quer, não tem nenhum, mesmo se ela tem 1000 inimigos dentro que querem questioná-la, como se faz a dizer não ao poder, vamos questionar a nossa posição política e daqui a 1 ano vamos ter... Não vai fazer. Então, estamos numa condição, a Inglaterra está numa condição horrível, porque não tem uma liderança, não tem uma ideia, não sabe, a única coisa que se sabe é que o povo, entre aspas, decidiu de sair e não se sabe nem como, nem quem vai fazê-lo, nem com que critérios.
Eu acho que é o seguinte, usando uma expressão portuguesa do século XIX, Theresa May, ela está numa camisa de 11 varas.
Mas seguramente mais fragilizada do que estava para as negociações do Brexit.
Ela está sem espaço, sem maneira. Ela chamou eleições para resolver questões internas do partido. As eleições não foram para resolver externas, foram internas, foi para afastar descontentes. E acontece que o partido terminou mais dividido do que estava antes. Existem vários grupos no Partido Conservador, quer dizer, da mesma forma como eu tinha dito, que o partido, quando fica grande mais ou muito tempo no poder, traz para dentro de si as contradições da sociedade. Isso aí. O mesmo aconteceu no Reino Unido. O primeiro desses grupos que está com mais força nesse momento é o grupo que defende o hard Brexit, a saída dura da União Europeia, e esse grupo é o que tem conseguido impor a sua política. Existe um outro grupo, que esse foi afastado pela Theresa May, que é da antiga secretária de Educação, Nicky Morgan, e antiga ministra do Comércio, Anna Soubry, que defendem o Brexit suave, ou seja, vamos manter-se no mercado, custe o que mercado único, custe o que custar, mesmo que tenha que aceitar, não podemos perder o mercado único, porque isso seria... O fim, cair a economia britânica num muito
recessão.
Bom, existe um terceiro grupo, e esse é interessante, que é um grupo marginal e marginalizado de membros do parlamento, que tem uma política, defende uma política conservadora, mas defesa dos direitos humanos, e esse grupo, ele incomoda bastante a Theresa May, porque não está bem. Um quarto grupo é um grupo que surgiu com força depois dessas eleições, que é o grupo dos conservadores escoceses, que ele está ali, da deputada Heidi Allen. Não, o grupo conservadores, que são 12 deputados, ou seja, mesmo do quantidade do grupo do unionista da Irlanda do Norte. E esse grupo conservador, ele não tem tanto questões econômicas ou dos direitos humanos, mas ele defende na Escócia as causas dos direitos LGBT. Então, quer dizer, são vários grupos. E são esse grupo dos conservadores.
Conservadores para LGBT, esta coisa.
Mas eles são conservadores na economia, são conservadores em questões do...
Mas são modernosos pelos costumes.
Defende causas fraturantes. São vários grupos que estão lá dentro.
Bom, mas a questão que se
coloca... E é isso daí, esse conflito que ela está tentando gerir. E essa coisa,
ela vai ter que juntar um puzzle, não é? Que é razoavelmente complicado, porque essas peças desse puzzle têm origens diversas. Agora, a questão central é se é possível uma liderança forte com um fraco resultado, com um resultado fraco.
Eu acho que não é possível. Não é possível, infatti, não se sabe o que vai acontecer. O que imagino é que a Europa vai endurecer. A não ser que agora a Europa está tentando o que foi o Schäuble e o Koch que disseram, olha, se quer voltar nós estamos a porta aberta.
É claro, Schäuble e o Macron falaram isso.
Então eu acho muito bom isso, que vai criar ainda mais confusão na Inglaterra, porque com certeza vai reforçar aqueles que eram contra e que não eram poucos e que perceberam que foram aldrabados pela propaganda que foi feita para a UKIP ou que era. E que querem, agora sì, talvez era melhor ficar. Quem sabe o que eu não percebo o que acontece na Inglaterra.
Quer dizer,
ela estará em muitas dificuldades para negociar com Bruxelas.
Não, porque parece, a imagem que passa é que tudo o que ela quer é se manter no poder. Ela quer, ela está se agarrando ao poder.
Do teu ponto de vista, ela devia renunciar à liderança do partido?
Com esse resultado, a lógica diria, eu perdi as eleições. Eu quis uma coisa, fiz algo com objetivo, não consegui.
Devia fazer o que fez o David Cameron.
Sem dúvida. Seria a coisa mais digna de fazer.
É o que acontecia.
E aí, então,
o Partido Conservador
havia outro
em crise.
Líder do partido que
exato,
podia
o Partido Conservador
ter outras condições para formar governo.
E aí, então viria alguém com condições ou com condições de formar governo ou se procuraria outra solução dentro do parlamento. Ou porque do jeito que estão esses grupos todos em conflito por baixo do pano para tentar influenciar o governo e que nesse momento esse conflito tem favorecido aqueles defensores da saída dura, tem favorecido, mas não por muito tempo, porque os outros estão descontentes. E isso vai, pode provocar uma grande fragmentação do próprio partido.
Vamos ver o que acontece se Theresa May consegue formar o governo, ponto um. Se as eleições, a segunda volta das eleições francesas confirmam as indicações da primeira volta e depois, mais à frente, o que vai acontecer em outubro, salvo erro, na Alemanha com as eleições legislativas alemãs e aí provavelmente conseguirá começar a desenhar-se o que pode acontecer na União Europeia. Muito bem. O que é que vos fez perder a cabeça esta semana? É o que eu vos quero perguntar agora. Começo por ti, Jair.
Bom, nós estamos começando a comemorar, aí se não dá para comemorar, mas verificar. Não é nem a celebrar, é chorar mesmo, porque estamos chegando aos 50 anos da guerra contra as drogas nos Estados Unidos, com tratamento cada vez mais duro aos consumidores e pequenos traficantes. E a situação está piorando de ano para ano. Nos Estados Unidos, o consumo de drogas é criminalizado, existem penas mínimas em alguns estados, ou seja, juízes não podem dar penas menores do que 10 ou 15 anos para quem consome drogas. E o resultado é que o número de mortes aumenta de ano para ano. Em 2014, os dados oficiais indicavam 47 mil mortos por consumo de drogas. Em 2015, chegaram 52.400. Em 2016, foram 59 mil mortos. E esse número ainda está crescendo em 2017. A guerra contra as drogas não está dando certo. E já é hora dos governos se darem conta disso. Eu acho que, nesse ponto, Portugal tem sido um bom exemplo.
Certo.
Ao tratar o consumo de drogas como uma doença ou como uma epidemia e não como um problema criminal.
Certo.
Ronaldo.
Olha, morreu Alípio de Freitas. Eu conheci ele nos primeiros tempos que veio a Portugal, porque eu frequentava a Casa do Brasil, ele era um fundador da Casa do Brasil. Vabbè, eu não vou contar a história dele, que é muito complessa, é enormíssima, mas ele era um padre, que depois deixou a Batina, ma ele sempre lutou ao lado dos mais pobres e também com armas. No Brasil ele apoiou o Sem Terra, e com o regime militar do Brasil, ele foi preso, torturado. Depois, quando veio em Portugal, ele fez mil coisas, e entre outras, ele ajudou a fundar o Bloco da Esquerda. É um daqueles padres que a Igreja devia orgulhar-se, e invece muitas vezes a Igreja afasta estes padres.
Muito bem, muito obrigado. Jair, a música é tua, o que é que nos trazes?
Uhum. Bom, hoje eu trago uma música muito recente, ela foi lançada apenas há seis dias, sexta-feira da semana passada, e está causando muita polêmica no Brasil. A música chama-se Lala e foi criada pela funkeira feminista Carol Conká. A música trata de um tema com forte teor erótico do ponto de vista da mulher.
Muito bem, fica aí, voltamos para a semana, 2 a 8 dias. Até lá.
la, la, la. Moleque mimado bolado que agora chora. Só porque eu mandei ajoelhar fazer um lalá por várias horas. Ele disse por aí que era o tal pegar geral e apavora. Seduzi pra conferir e percebi que era da boca pra fora. É, dá pra perceber, desses tem vários. Falam demais, finge que faz, chega a ser hilário. Mal sabe a diferença de um clitóris pra um ovário. Dedilham ao contrário, egoístas criando um orgasmo imaginário. Pouco importa pra eles se você também tá satisfeita. Esses caras ainda não aprenderam que 10 minutos é desfeita. Meia bomba que tomba, não aguento o molejo da lomba. Se desmonta, tem medo e no final só me desaponta. Já ficou arrependida, seca, desacreditada e fria. Desse jeito desanima, quero ser bem atendida. O que me anima é habilidade na lambida. Malícia, muita saliva enquanto eu queimo uma sativa. Inacreditável, eles ficam sem ação. Quando a gente sabe o que quer e já mete a pressão. Tem que saber fazer, senão gera contradição. Direitos de prazer iguais, mas compreensão. Isso daqui não tá de enfeite, dá um jeito, se ajeite. Sem ser fake, então vai se deite. Se eu quero, respeite. O clima deixa de ser quente, confundiu minha mente. Falam demais, quando chega na hora a ação não é equivalente. Nem vem, sou apenas mais uma com experiência. Sabe quem tem? Vejo vários convencidos achando que no final mandou bem. Minhas amigas concordam também. Vocês podem ir mais além. Sem dedicação espantam um aré. Curvem-se, encostem os lábios na flor. Quebra esse tabu, isso não é nenhum favor. É. O que me anima é habilidade na lambida, malícia, muita saliva enquanto eu queimo uma sativa.